O endividamento é um problema enfrentado por mais de 65% das famílias brasileiras, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O principal tipo de dívida é a do cartão de crédito. O que as pessoas podem fazer para evitar se afogar nas faturas e boletos? Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. O podcast dessa semana é sobre o endividamento das famílias e para falar sobre isso a gente está recebendo a doutora em economia Érica Sobral. Tudo bom, Érica?
Tudo bem.
Bem-vinda ao podcast. Vamos falar, a gente sabe que o endividamento é um problema enfrentado por muita gente no Brasil, né? Mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas, de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. E aí o principal tipo de dívida é a do cartão de crédito, né? Mas tem outras formas também de endividamento. E aí eu queria saber de você, por que é que as famílias acabam se endividando tanto? Seria questão de porque elas recebem pouco? Seria porque elas realmente não têm controle no momento de fazer compras? Como é que a gente poderia explicar isso?
Bem, hoje em dia a gente está vivendo uma realidade que hoje a gente está conseguindo discutir mais a questão da educação financeira. Até um tempo atrás, isso era bastante ausente, inclusive nas famílias, né? Hoje em dia, as pessoas estão com essa maior preocupação, inclusive diante de tanta notícia de investimento, das vantagens de investir, de poupança e N linhas de crédito. Então, o que é que está acontecendo? Essa realidade de endividamento é justamente consequência de falta de planejamento anterior. Então, hoje, como as pessoas estão voltadas para essas linhas de crédito de investimento, então há uma necessidade de se planejar. E aí, consequentemente, elas conseguem verificar essa realidade de endividamento.
Entendi. E aí a gente vê também, de acordo com essa pesquisa, que de janeiro para fevereiro teve uma alta com relação a de um mês para o outro, só que aí essas famílias também têm a questão da inadimplência e a questão do endividamento. Qual seria a diferença entre os dois?
A inadimplência seria justamente a falta de receita, né, para liquidar. Então, por vezes, as pessoas... O que geralmente acontece, né, na prática? Às vezes as pessoas têm conta em banco e tem lá um cheque especial. E, às vezes, por falta de orientação, aquelas pessoas acham que aquele cheque especial pertence a elas e começam a fazer uso. Da mesma forma, o cartão de crédito. Todo cartão de crédito, ele tem um limite. As pessoas acreditam que aquele valor é seu e começam a usar. Então, por falta de planejamento, terminam se endividando com relação a essas questões. Então, com isso, não consegue liquidar e se torna inadimplente. Aí a outra pergunta que fez é inadimplente aí...
O endividamento, qual seria a diferença?
Pronto, já com relação ao endividamento, por existir essa questão da inadimplência, né, começam a não pagar cartões, as pessoas vão não pagando quesitos que elas acham que não são tão importantes e que acreditam, não tem noção do volume de juros que existem, consequentemente isso pode ir gerando uma bola de neve e aí elas se tornam pessoas endividadas.
Entendi. Aí, no caso, as pessoas... têm vários tipos de formas de endividamento, né? Tem a partir de cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e de seguro também. E aí, como é que as pessoas poderiam fazer para evitar ter essas dívidas de acordo com... Porque cada um desses que eu falei é uma necessidade diferente, né? Às vezes comprar roupa, eletrodomésticos, carro um bem mais caro. E aí, como é que nessas necessidades diárias as pessoas poderiam fazer para tentar evitar esse tipo de endividamento?
O primeiro passo, que geralmente eu dou bastante orientação, principalmente em orçamento familiar, é o planejamento financeiro. Esse é o primeiro passo. É um exercício bem básico, que é de realmente anotar de um lado a receita, e do outro despesa. E aí, diante dessas anotações, é identificar o que é que está se fazendo de gastos desnecessários. É, às vezes se compra nessa parte do vestuário que você falou, às vezes não é tão necessário. Ah, mas eu vi uma blusa ou uma calça que eu acho interessante e eu uso. Mas a pessoa tem que começar a se perguntar, eu tenho necessidade disso nesse momento? Eu realmente vou precisar disso? Então, quando as pessoas elas começam a se perguntar, elas começam a levar o planejamento para o dia delas, o dia a dia delas, de fato. Então, o primeiro passo é essa realidade de trazer o planejamento para o dia a dia. E aí tem uma regrazinha básica que é bastante utilizada pelas pessoas, que é a regra de 50, 30 e 20. É, que 50% geralmente é destinado para gastos necessários, como moradia, alimentação, luz, água. 30% são gastos destinados à questão de lazer, como viagens, um almoço fora, um jantar, um barzinho. E 20% é destinado à poupança ou pagar dívidas antigas. Esses 20%, normalmente, eles não são tão flexíveis. É interessante que se determine que eles sejam um percentual fixo. Já os 50% e 30%, eles podem se ajustar entre eles a depender do salário da pessoa, porque, por vezes, quem recebe um salário mínimo, às vezes 50% não é tão suficiente para os gastos necessários. Então, pode se tirar dos 30% de lazer e aí ajustar, né, esses 80% que são para gastos necessários de lazer. É, caso as pessoas estejam gastando um percentual superior ao valor de 80%, então significa que essas pessoas estão vivendo um padrão que não convive com a receita delas. E aí merece uma revisão mais severa.
É, seria questão de ou ajustar nos gastos que a pessoa tem ou houver alguma forma de mexer na renda, né? Fazer com que a renda seja maior.
É, ou então aumentar, exato, perfeito. Ou então aumentar a renda, hoje a gente tem uma série de discussões, tem muitas instruções, né, na internet com possibilidades de renda extra a depender da área de cada pessoa, né? Ou então até se aventurar no freelancer, né? Que aí vai de cada pessoa. Então, são as duas possibilidades, ou se reorganizar de fato, que é o primordial, ou propriamente tentar fazer alguma renda extra.
A gente tem, inclusive, um episódio do podcast sobre renda extra, então quem estiver escutando a gente que quiser fazer renda extra, quiser saber como é, volta aí um pouquinho no feed e verifica esse episódio. Mas aí, voltando aqui com a Erika Sobral, a gente tem também os casos das pessoas que já estão endividadas, né? Elas já fizeram algum tipo de compra que não tinham dinheiro para pagar à vista, acabaram comprando no cartão de crédito ou algo do tipo, e elas precisam se livrar dessa dívida. E aí, como é que elas deverão proceder?
Hoje a gente está vivendo também um período de mutirões vinculados à questão ao Serasa, né, que algumas empresas financeiras, como Santander, Itaú, Embratel e outras empresas que têm uma pegada de investimento, elas estão organizadas justamente voltadas para essa questão de endividamento. Então, é interessante procurar no seu município, né, se tem essa realidade, se tem esse mutirão, para poder fazer uso dessas atividades. Ou, do contrário, caso já tenha alguma instituição financeira, conversar com seus gerentes, né, e ver se tem alguma linha de crédito que consiga funcionar. Porque às vezes você se endivida com N cartões de crédito. Então, o que é interessante nessa questão é você juntar todos esses débitos, recorrer de fato a algum empréstimo para poder transformar essas várias formas de endividamento em uma só, né, que seria, no caso, o empréstimo, e aí tentar liquidar de uma forma única, né? Lembrando que a parcela que você vai optar, ela precisa estar dentro do seu orçamento. Aí eu volto para aquela questão da necessidade de planejamento. Porque também não adianta pegar um empréstimo que a parcela esteja superior. Aí vai ser, de fato, um novo endividamento, não uma solução para as suas dívidas.
E precisa verificar também a questão dos juros, né? Porque tem algumas dívidas que têm juros maiores do que outros, né?
Isso, tem alguns que têm. Aí, por isso que eu estou dizendo, é interessante fazer meio que uma pesquisa de que a gente faz pesquisa de preço no comércio, a gente também pode fazer nas instituições financeiras. E aí fazer o levantamento de juros de cada instituição, porque vai mudar todos os bancos, eles não possuem a mesma taxa, né? vai ser variável. Então é interessante que se faça essa busca para poder identificar qual a taxa de juros que caberia melhor no seu orçamento, a depender do valor que vai ficar a parcela, né? E também do valor final a ser pago.
É, e a gente tem também o caso daquelas pessoas que elas realmente têm muitas dívidas, que elas não recebem um salário muito alto, recebem um salário mínimo, talvez até dois salários mínimos, que é inclusive a maior parte da população brasileira, e elas precisam escolher o que é que vão pagar, porque assim, elas não têm aquele dinheiro para quitar as dívidas ou até contas normais necessárias mesmo, e elas acabam tendo que escolher o que é que vão pagar. E aí, qual a sua orientação para essas pessoas?
É importante que se dê prioridade àquelas dívidas que têm a maior possibilidade, né? Aí eu volto a falar da questão de cartão de crédito, que hoje é uma linha disponível para toda a população que, de fato, pesquisas, apresenta as maiores taxas de juros. Então, é importante começar por essas. Caso tenha que se fazer, né, tem que se optar sobre o que eliminar, então a minha orientação é que se elimine por aquelas dívidas que têm a maior taxa de juros.
Certo.
E aí na sequência, né, vem a questão do corte de gastos desnecessários quando a pessoa se conhece, né, conhece todo o seu orçamento.
Certo, e tem também a questão como a gente falou já, né, da questão das negociações, dos mutirões, dos feirões, e aí está acontecendo até o dia 31 de março o feirão Serasa Limpa Nome, que é online, inclusive, e que os consumidores podem verificar lá no site do serviço, né, e que os descontos podem chegar até a 98%. E aí foi que me surgiu até uma dúvida, eu acredito que seja a dúvida de muitas das pessoas também que estejam nos escutando. Por que é que às vezes algumas dívidas elas podem diminuir muito, assim, nesse quesito que os descontos podem chegar até 98%, então a pessoa praticamente quase não tem mais aquela dívida. E aí por que é que isso acontece?
É porque a gente tem uma teoria que fala em matemática financeira que o dinheiro ele vai ganhando valor ao longo do tempo, né? Então, quando a gente vai quitar uma dívida no hoje, no presente, há uma tendência de que a inflação seja praticamente eliminada e com isso a gente tem valores menores. Provavelmente, esse percentual tão alto se dá justamente porque algumas empresas ou linhas de cartão de crédito, elas já têm endividamento tão alto que às vezes é mais interessante elas receberem algo agora do que ficar esperando que essas pessoas, né, quitem os seus débitos. Então, provavelmente, está em jogo aí uma questão de risco, né, por parte da empresa.
Entendi. Então, realmente, a nossa orientação para os ouvintes é que façam seu planejamento, né? Tenham cuidado para não acabar ficando afogado nas dívidas e depois não ter mais dificuldade para sair. Qual seria a sua dica final para quem está escutando a gente sobre a questão do endividamento?
A minha dica final é a que eu já falei algumas vezes aqui, Ana, que é a questão de fato, de se planejar. A gente hoje tem uma série de instruções na internet, acho que praticamente da população tem acesso à internet. Então, tem vários cursos online, por diversas instituições, que fazem essa orientação de planejamento. Então, acho que a dica de ouro em toda e qualquer situação de endividamento é não chegar novamente a esse cenário, né? É, de fato, começar a fazer o exercício de planejamento, como eu já falei.
Tá certo, então. Muito obrigada, Érica Sobral, doutora em Economia, por participar aqui do nosso podcast, dando dicas para os ouvintes.
Imagina, um abraço.
E a você, ouvinte, muito obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast Abre Parênteses, do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você gostou, siga o podcast na sua loja preferida. Até a próxima semana. Tchau.